começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Que delícia!
Ricardo Mazzella.
Pintem na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa. Aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil. Muito boa tarde, está começando o programa No Mundo da Bola, pela Nacional do Rio, Nacional de Brasília e toda a rede nacional de rádio. Vamos até às 6 da tarde com as últimas do esporte do Brasil e no mundo. Hoje, quarta-feira, 29 de maio, ano 19, com os comentários do Bruno Mendes e participação do Wagner Gomes. Na mesa de áudio, Rafael Espíndola, o maior. Que ele é o maior? Vocalista do Brasil e sua banda Roterdã.
Vamos lá.
A mulherada fica louca agora com ele. Tá parecendo Jesus Cristo agora com esse cabelo aqui.
Isso é de graça. Com
a barba, bigode. Cuidado, garoto. Tá demais. Central Técnica Jorge Brum e Sebastião Luiz Xavier. Produção Luiz Cabeça Ferreira. Com muita alegria, com muita descontração, mas também com conteúdo, com informação, com debate, com comentário. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro.
É impossível ser feliz sozinho.
Me amarro nesse timão, joga com coração. E vê essa camisa legal. Seu povo do sul a norte, ligadão no som mais forte do esporte.
Fazendo você feliz com o futebol aqui na Nacional, 17 horas 5 minutinhos. Essa cadeira é demais, hein? Essa cadeira realmente é fantástica. 17 e 5, vamos começar o programa com...
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
Eu hei de ser o Mengão, começando a falar do Flamengo. Luiz Ferreira, o nosso cabeça, traz as últimas do Mengão pra gente aqui no programa No Mundo da Bola.
Luiz Ferreira é nacional.
Muito boa tarde para você, Ricardo Mazzella, aos ouvintes da Rádio Nacional. A informação que a gente trazia desde o programa Bate-Bola Nacional hoje, iniciada por Astrid Nick, Mário Silva e toda a seleção nacional de rádio, Abel Braga ia pedir para sair do Flamengo. Esse fato foi consumado agora há pouco, por volta das 3 horas da tarde, e agora há pouco mesmo, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, ele concedeu uma entrevista coletiva lá no Ninho do Urubu, explicando os motivos da saída do técnico Abel Braga do Flamengo. Vamos começar a ouvir do presidente Rodolfo Landim explicando como se deu essa saída do Abel Braga do Flamengo, como ela ocorreu e quem comanda o Flamengo na partida de sábado. Vai ter transmissão da Rádio Nacional contra o Fortaleza no Engenhão. Vamos ouvir.
Recebi um telefonema ontem à noite de uma pessoa dizendo que ele estava precisando falar comigo. Eu conversei com ele e ele comentou da decisão que ele tinha tomado depois de conversar com os familiares dele de pedir demissão do cargo de técnico do Flamengo. E a gente conversou, eu entendi, é um problema pessoal dele e a gente está dando continuidade com os trabalhos aqui do grupo, que vão ficar sendo coordenados pelo Marcelo Salles, que já faz parte da equipe toda aqui do Flamengo, pelo menos até a parada que a gente vai ter na Copa América, quando a gente vai fazer uma reavaliação do que a gente vai fazer.
Tá aí esse presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, resumindo para você, querido ouvinte da Rádio Nacional, que ligou o rádio agora ou acessou rádio.ebc ou nosso aplicativo agora. Abel Braga não é mais técnico do Flamengo. O presidente Rodolfo Landim explicou como se deu essa situação, um telefonema no qual Abel Braga pediu, por motivos pessoais, para deixar o Flamengo, não havia multa, e o presidente do Flamengo já confirmando, Rodolfo Landim, confirmando Marcelo Salles interinamente como comandante do Flamengo diante do Fortaleza no sábado. Marcelo.
Eu vou chamar já de imediato o Bruno Mendes, porque é um assunto que eu quero colocar, claro, já o comentarista em relação a esse assunto trazido, mas eu lembro, o Bruno não participou do programa de ontem, viu, Bruno? Eu lembro que ontem, eu e Valdir e Luiz Ferreira, nós falávamos exatamente isso. Por que o Abel estava suportando esse tipo de situação? Que ele é um cara que não precisa, graças a Deus, está muito bem financeiramente. A pressão em cima dele é violentíssima, é muito forte. E, de repente, cara, o cara abre o jornal, pancada. Liga o rádio, pancada. Vê a televisão, pancada. Mas não é pancada só da imprensa, não. É pancada dos dirigentes do Flamengo, que a maioria queria ele fora, só o tal do BAP que segurava ele. Enfim, e ele não precisa disso. Ele é um técnico vitorioso, consagrado, e estava passando por poucas e boas. Eu volto a repetir, o Abel, na minha opinião, é um grande treinador de gestão de pessoas. Ele é um cara que o elenco compra a ideia dele. Os caras correm por ele. Agora, na minha opinião, não é um técnico tático, não é um cara que vai trazer nenhuma inovação. E quando o Flamengo o contratou, já deveria saber disso. Mas eu quero a opinião dele. Direto de Brasília, o que peso? Boa tarde, Brunão. Parece que eu estava adivinhando ontem no meu papo com o Valdir a respeito da saída do Abel, hein? Boa tarde para você, amigo.
Muito boa tarde, Ricardo Mazella. Boa tarde ao Luiz, a todos os nossos queridíssimos ouvintes. Eu acho que já era, na minha visão, um caminho anunciado. Tinha processo de fritura. O Abel se viu sozinho. A única pessoa ficou do lado dele foi o cara que efetivamente o trouxe para o Flamengo, foi o Luiz Eduardo Batista, o BAP. E aí junta perseguição da Fla Twitter. Torcedor enchendo o saco do cara no estádio. O cara não pode mais sair na rua, porque senão tem problema. Tem torcedor que, enfim, passa dos limites. É um cara que tem uma condição financeira excelente, o Abel. É um cara que não precisava estar passando isso. Mas, em contrapartida, ele não conseguiu fazer o Flamengo jogar em nenhum momento. Eu sempre fui um crítico aqui do Abel. Questão bola, gramado. Ele não estava conseguindo fazer o Flamengo jogar. O Flamengo foi uma partida muito ruim contra o Atlético Paranaense. Venceu no susto, porque era para ter perdido o jogo, e um pênalti em cima do Gabigol, que na minha opinião não foi. Eu acho que a forma como são feitas as coisas, elas são ocultas e estranhas. Eu acho que você tem que chamar o cara, tem que falar: Abelão, vem cá, meu amigo, senta aqui na minha mesinha aqui. Vamos fazer o seguinte, não tá mais dando certo, a torcida tá pegando no seu pé, a gente vai ter aborrecimento lá na frente. Estamos conversados, mas parece que as pessoas gostam de fazer de um outro jeito, gostam de fazer de uma maneira que, na minha opinião, é errada. Eu acho que o Flamengo tende a ganhar com isso. O Abel, não, como eu falei, não estava conseguindo fazer o time jogar, mas fico triste da forma como as pessoas e os dirigentes fazem e tratam os profissionais quando eles precisam ter uma conversa legal, uma conversa leal. Eles não fazem isso.
É verdade. Antes de voltar para o Luiz Ferreira, dar continuidade ao noticiário do Flamengo aqui no programa No Mundo da Bola. O detalhe é o seguinte: vem o presidente falar, não, que o Abel alegou motivos particulares. Isso foi uma desculpa educada de sair, né? Se é que realmente foi falado somente isso, né? Que a gente sabe que não foi.
Exatamente, Mazella. Essa pergunta que você fez ao Bruno Mendes, esse questionamento que você colocou, também foi colocado para o presidente Rodolfo Landim. É a segunda fala dele. A gente vai colocar para o Rodolfo Landim aqui agora no programa do Mundo da Bola. Rodolfo Landim, o que pesou na demissão do técnico Abel Braga? Foram as críticas da torcida? Foi o desempenho dentro de campo? Ele responde.
Mais recentemente, houve um crescente descontentamento que a gente sabe que houve em geral da torcida por tudo que aconteceu. Eu entendo que o nível de tolerância que as pessoas têm para, vamos dizer assim, aceitar desgastes como não estava ocorrendo, diferem de pessoa para pessoa. Já que você está perguntando, eu acho que a resposta aqui pode dar o Abel, mas já que você perguntou a minha percepção, não querendo fugir da pergunta, eu acho isso. Eu acho que ele chegou, conversou com a família, o nível de desgaste que eu acho que ele sentiu que ele estava tendo era muito alto. pediu para sair.
É, ele pediu para sair, entendeu o nível do desgaste, mas o Rodolfo Landim, ele foi questionado mais uma vez sobre essa mesma situação num outro momento da entrevista coletiva, e novamente ele colocou: vocês têm que fazer essa pergunta para o Abel Braga, por que ele decidiu sair. No meu entendimento, ele saiu por conta da pressão da torcida. Agora, Mazzello, o presidente Rodolfo Landim confirmou que Marcelo Salles vai ser o treinador do Flamengo, pelo menos até a parada para a Copa América. Quem será o novo treinador do Flamengo? A diretoria rubro-negra já está fazendo pesquisas no mercado? Fala-se muito no nome do no português Jorge Jesus, ex-técnico do Benfica, ex-técnico do Sport. Seu último trabalho foi no Al Hilal da Arábia Saudita. Conversei com alguns colegas lá de Portugal, inclusive mandou um abraço até o aniversário dele. Hoje, João Almeida Moreira, repórter do jornal A Bola.
A Bola. Falar em A Bola, você me lembra de, aqui no Brasil, de Jaime Luiz.
Jaime Luiz,
grande amigo meu. Gente boa, Jaime.
Abraço, já também já tem...
Trabalhou muito tempo aqui na Rádio Nacional.
Nos atendeu várias vezes, muito bem, com muita simpatia. O carinho que tem muito grande, Jaime Luiz. Abraço pra ele também.
Tentar ligar pro Jaime e perguntar a respeito desse técnico, se é bom mesmo. Porque seu pai falou que não é muito bom, teu técnico.
É, meu pai é torcedor do Benfica. Meu pai tem meio bronca
dele.
Teu
pai é angolano ou moçambicano?
Angolano.
Angolano, quer
dizer. Os amigos benfica quichas do meu pai não vão muito com a cara dele. Aí meu pai conversou com os amigos esportinguistas, torcedores do Sport, ele também passou por lá, que também não gostam dele.
Ele é uma unanimidade.
Tipo, pro ouvinte entender, Benfica e Sport em Portugal é como se fosse um Flamengo e Vasco.
Uhum.
Assim, é um Flamengo
Porto
e Vasco.
Porto é de outra cidade.
Porto é de outra cidade. É um cidade Flamengo e Vasco, Flamengo e Fluminense, alguma coisa assim.
Uhum.
Agora vamos ouvir o Rodolfo Landim falando. Já tem técnico na mira?
Helena, até esse primeiro momento, a gente não tinha conversado com ninguém. A partir de hoje, nós estamos conversando com muita gente. É óbvio que dentro do grupo técnico aqui, existem análises que o nosso centro de inteligência faz sobre jogadores, sobre técnicos, sobre tudo. Mas, sem dúvida nenhuma, a partir desse momento, estamos buscando identificar quais são as alternativas que existem no mercado.
Presidente Rodolfo Landim falando aí sobre as alternativas que existem no mercado. O nome ventilado é o de Jorge Jesus. Fala-se também que o Flamengo vai em cima do Fernando Diniz assim que o Campeonato Brasileiro parar para a Copa América. Tem uma ala dizendo que vai em cima do Jorge Sampaoli, ou seja, está todo mundo atirando para tudo que é lado. Números do Abel, Mazzello: 32 partidas em 2019, 19 vitórias, 8 empates, 5 derrotas, 59 gols marcados, 29 gols sofridos. O Flamengo conquistou com o Abel em 2019 a Florida Cup, a Taça Rio e o Campeonato Carioca, além de ter passado para as oitavas de final da Libertadores da América. Mazzello.
Ô Bruno, antes de falarmos dos nomes possíveis para dirigir o Flamengo, os números do Abel não são ruins, não é isso?
Não são terríveis, mas a forma que o Flamengo jogava era muito difícil. O Flamengo Eu vou dizer que é uma besteira esse negócio de se o cara falou que o Beira-Rio é bonito, trocou o nome do Flamengo pelo Fluminense. Isso pra mim é uma bobagem. Não tem nada a ver com isso. Eu só acho que o Abel não conseguiu montar um Flamengo. Treinava lateral pra dentro da área. Tudo bem que ele conta com um lateral direito que não sabe cruzar, um esquerdo que é razoável, mas eu acho que em certos momentos ele é a teimosia com o Ilharão no meio campo. Ele não ter conseguido achar uma posição para Arrascaeta e Diego no mesmo time, a caída de produção também do Arrascaeta, que visivelmente está se poupando para a Copa América, o Abel não conseguiu fazer o Flamengo jogar, e isso foi deixando o torcedor, pouco a pouco, que gostava muito do Abel. Eu lembro que o Abel, quando se falava que o Flamengo queria ou Renato ou Abel, eram nomes que não eram contestados pela torcida. Quando o Flamengo fez a proposta para o Renato e ficou só o Abel, nenhum torcedor chegou no Twitter para dizer: contratação ruim, não quero esse cara, ele é tricolor, uma coisa que não tem nada a ver. O Abel já trabalhou no Flamengo, o Vanderlei Luxemburgo é rubro-negro, mas hoje está trabalhando no Vasco. Isso não tem problema no futebol. Mas acho que ele não conseguiu fazer o Flamengo jogar. O Marcelo Salles, que vai assumir o time, inclusive trabalhou no Brasiliense aqui, quando o Andrade esteve por aqui tentando salvar o Brasiliense de uma queda da Série C para a Série D. Ele foi auxiliar técnico do Andrade, mas também não conseguiram o fazer, viu, Mazela?
É exatamente isso. Vamos ver. A posição de cada um é respeitada. Eu acho que fritaram o Abel de forma desnecessária. Para mim, os números do Abel são bons, são muito bons. O Flamengo não saiu nenhuma competição do que está disputando, ele com ele dirigindo.
Ainda está nas oitavas, já
com a maneira de como jogar pode agradar ou não. Mas fica a questão. A questão é uma só. Todo mundo sabe que o Abel joga assim. Não é nenhuma novidade. Todo mundo sabe que o estilo de jogo, o esquema de jogo preferido adotado pelo Abel é esse. Então, a bola fora foi da diretoria, pensando que ele faria uma jogada diferente. Eu não sei. Então, minha solidariedade, Abel. Acho que o Flamengo pisou na bola a partir do momento que contratou, achando que ele faria uma coisa e fez outra.
E há um outro detalhe, Mazela. Eu andei apurando, conversando com algumas pessoas que vivem dentro do Flamengo, que acompanham o time mais perto do que eu, por exemplo, e muita gente colocando que o grupo de jogadores não gostou nada dessa saída do Abel, alguns até irritados com a diretoria pela falta de respaldo que deram ao trabalho do Abel. Principalmente depois você narrou esse jogo, mas ela brilhantemente, foi o Flamengo 3, Atlético Paranaense 2, quando os jogadores todos foram cumprimentar o Abel após gol do Rodrigo Caio. Isso demonstrava um apoio muito grande. A gente trazia aqui a palavra do Renê ontem no programa do Mundo da Bola, você e o Valdir estavam aqui, e o Renê colocando: o Abel tá triste, mas ele tá bem, e a gente tem um problema, a gente não tá conseguindo jogar, a gente não tá conseguindo fazer aquilo que ele pede pra gente fazer. Enfim, Mazela, só o tempo dirá se as coisas no Flamengo vão melhorar.
17h20, você acompanha o programa No Mundo da Bola. Para fechar o assunto do Flamengo, o nosso analista de peso, o nosso comentarista de peso e a opinião a respeito das possibilidades de contratação para dirigir o Flamengo no ano de 19. Hein, Bruno?
Olha só, Mazela, eu acho que a diretoria não vai fazer isso, porque ela vai passar um atestado de que errou. E dificilmente diretor de futebol faz isso. Mas eu acho que o Dorival estava fazendo um trabalho muito bom. Ele tinha acabado com certos grupinhos, certas coisas no Flamengo que voltaram. Mas esse é um nome que eu acho que nem foi falado. O que foi falado muito foi o do português, do Jorge Jesus.
Eu não conheço. Você conhece o trabalho desse cara?
Não, conheço. Ele já foi considerado duas vezes melhor técnico em Portugal, mas ele tá, o técnico do Porto, que eu sinceramente não estou me recordando, eu vou pesquisar aqui, está para cair, e o nome dele está muito bem indicado para ir para o Futebol Clube do Porto. Então, eu não sei. E eu acho que o Sampaoli seria um nome bom, mas o Sampaoli tem se mostrado muito coerente. E eu acho que ele não abandonaria o Santos no meio do Campeonato Brasileiro, no meio de um trabalho. Isso é uma opinião minha. Eu acho que ele não faria isso. Da mesma forma, o Fernando Diniz, você sair de um time de um outro estado para trocar de estado, eu acho que até cabe. Mas eu acho que o Fernando Diniz não vai sair do Fluminense para assumir o Flamengo nesse momento, que o trabalho dele também está sendo bem feito à frente do Fluminense.
É isso aí. Vamos aguardar então a postura da diretoria do Flamengo em querer técnicos empregados, que isso é uma questão de uma mão de duas vias. O técnico vai largar o time com o contrato para ir para outro. Ok, não é legal, não é bacana, tal. Mas e quando o técnico é demitido também? E quando o técnico é demitido? Então, eu acho, antes de criticar que o Flamengo vai buscar A, B ou C, eu acho que não é legal. Mas não está no direito. Você está empregado em tal empresa, recebe o convite de outra, você pode querer mudar também. Enfim, vamos aguardar qual vai ser a postura, o que vai rolar no comando do Clube de Regatas do Flamengo. Vamos dar uma faturadinha, já voltamos aqui no programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Para ter uma voz limpa e saudável, procure adotar alguns hábitos. Evite falar alto, gritar, pigarrear, fumar e tossir. Evite também as bebidas alcoólicas e os líquidos muito gelados, que agridem as cordas vocais e a longo prazo podem causar câncer na laringe. O médico que cuida da garganta e da voz é o otorrinolaringologista. É ele quem faz o diagnóstico e encaminha para o tratamento. Dependendo do caso, o paciente também vai precisar de um fonoaudiólogo, que pode passar exercícios e orientações de acordo com o problema. Se você tem dificuldade para engolir ou rouquidão há mais de 2 semanas, tosse muito ou sente dor ou ardência na garganta, procure uma unidade básica de saúde. Cuide da sua voz. Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país.
Alô, pessoal da Rádio Nacional! Estão abertas as inscrições para o Festival de Música Rádio MEC 2019. Música clássica, instrumental, popular e infantil. Entre no site radios.ebc.com.br/festival de música. Veja o edital e inscreva-se. Festival de Música Rádio MEC. Todo mundo vai ouvir você.
Mundo da Bola.
Que delícia!
Ricardo Mazella!
Tá suave? Tá comigo aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. Quem vem agora? Quem, rapaziada?
Momento Estádio.
Professor Wagner Gomes.
Após 3 dias de jogos e uma campanha impecável, a equipe paulista do SESI conquistou a primeira fase do Campeonato Brasileiro de Vôlei Sentado Feminino. A competição foi realizada no ginásio internacional Newton de Farias, em Goiânia. O vice-campeão foi o time da Associação de Deficientes de Aparecida de Goiânia. Completou o pódio a outra equipe anfitriã, a Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás, que levou a medalha de bronze. Na partida decisiva entre SESI e a Associação de Deficientes de Aparecida de Goiânia, estavam concentradas atletas que integram a seleção brasileira da modalidade. As equipes mantiveram um jogo dinâmico, com muitos ralis, mantendo o alto nível da competição. Mesmo assim, o time paulista manteve a hegemonia, venceu os donos da casa com placar de 3-0, com parciais de 25-8, 25-13 e 25-20. Os surfistas brasileiros estão disputando mais uma fase do Mundial, agora em Margaret River, na Austrália Ocidental. No primeiro dia do evento, Felipe Toledo, Gabriel Medina e Ítalo Ferreira, que são considerados favoritos ao título, passaram para o round 3 da competição. Além deles, mais 5 brasileiros. Outros 3 estão na repescagem. E no feminino, a surfista Silvana também está na repescagem. A próxima chamada é amanhã, às 20 horas, horário de Brasília. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
17 horas e 26 minutinhos. Ô Wagner, você acabou de falar, como sempre faz aqui no programa da Bola, os destaques dos esportes olímpicos, os destaques dos esportes de um modo geral. E falando sobre o voleibol, o Brasil está na... Qual é o torneio lá? É Liga, não é isso?
Liga das Nações.
Eu ia falar Liga Mundial, muda o nome, Liga das Nações?
É, mudou o nome.
E o Brasil perdeu hoje, a segunda derrota perdeu hoje para a Polônia, 3-2. E já havia perdido para a República Dominicana. O que você pode falar do jogo de hoje?
Olha, o jogo de hoje é o seguinte: a equipe brasileira, ela teve 7 jogadoras na convocação que pediram dispensa. Então é uma equipe inteiramente nova, que muita gente não conhece a maioria das jogadoras que estão lá. E o Brasil não está, portanto, ainda com ritmo de jogo definido. É muito instável a equipe brasileira. Tanto que você pode ver o seguinte: nos 2 primeiros sets, 3 jogadoras brasileiras não marcaram. Gabi, Paula Borges, que é oposta, e a Lorene. Elas não tinham marcado pontos. O Brasil conseguiu equilibrar o jogo só no 3º set. Perdeu os 2 primeiros sets por 25-20, 25-22. Aí no 3º set o time cresceu, 28-26, mesmo assim muito apertado. 4º set, 25-18, abriu mais. Então o time, assim, ele de repente engrena, faz uma bela apresentação, daqui a pouco cai inteiramente de produção, o que não é bom.
Enquanto não tiver um padrão de jogo definido, que vai levar tempo, muitas não tinham nem jogado juntas ainda, só tinham treinado poucas vezes, e o Brasil teve 16 pontos, 8 de ataque, 7 de bloqueio, da jogadora da central, a Bia.
Eu já não conheço mais ninguém, mudou muita coisa.
A Bia,
né,
conseguiu puxar o time, e também nós tivemos a Gabi, que foi a segunda melhor em quadra, marcando 15 pontos, a Tainara 11. No tie-break, o Brasil não resistiu, perdeu por 15-9.
Foi atropelado, eu vi o tie-break, cheguei na televisão...
15-9 foi um atropelo total, o time não se encontrou em quadra, a levantadora do Brasil também, a Maris, não
foi legal,
tava
foi
com
bem,
a mão muito calibrada.
Não distribuiu bem o jogo.
Quando a Roberta entrou, o time melhorou no terceiro, quarto set, quer dizer... Então o time está precisando de equilíbrio, precisando rodagem.
Mas tudo isso, Wagner, o pessoal que gosta de esporte olímpico, de voleibol, que é um belo esporte mesmo, e eu gosto muito, falta maturidade. Eu acho que essa variação de jogo, essa alternância, essa é a palavra que eu queria encontrar, alternância de placar, de jogar bem, jogar mal, é comum quando você está renovando uma seleção.
É só que é o seguinte, o pessoal estava mal acostumado, que o Brasil fazia uma renovação suave.
E agora o Zé...
Ia mesclando.
O Zé Roberto
agora...
Dessa
vez foi um impacto só.
Até porque muitos jogadores pediram dispensa, né?
Foram 7.
Então fica difícil.
Mais que uma equipe.
Ele fez no peito.
Ó, vê se você conhece, Macris.
Não.
Paula Borgo.
É Macris ou Macris?
É Macris, né?
É. Não sei.
É Macris. Ou Macris. Paula Borgo. Mara, Bia, Gabi, você conhece, que a Gabi tem 25 anos e é a que está como capitã da equipe.
É a mais veterana aí.
Tainara. A líbero é Leia. Não gosto dessa líbero também. Ela deixa muito buraco e deixa muito furo. Então, aí ainda a Roberta você conhece, que já vem do outro grupo. Lorene, Amanda, Júlia, Berman e Maiane. A gente não conhece a maioria dessas jogadoras.
Mas se Deus quiser, vamos conhecê-las, que tem, pô... Uma equipe que vence a Rússia...
De 3-0.
3-0.
E por a China mais, também,
e né? E a China, por mais... venceu, tem potencial.
Tem potencial.
Ah, perdeu para a República Dominicana. Aí, foi uma desatenção, foi um dia...
A República Dominicana encaixou... Eu vi esse jogo, encaixou o bloqueio, estava com um ataque muito forte, muito alto. Polônia é uma equipe alta, Holanda é uma equipe alta,
mas
fechando o bloqueio. O time brasileiro não tem uma altura mediana.
É um time muito alto. É. Agora, para fechar, o Brasil nessa liga... Liga o quê? Como é o nome da liga, hein?
Liga das Nações.
Não, amanhã eu tô com Liga Mundial na cabeça.
Amanhã pega a Bulgária.
Mas o Brasil passa, que se classificam 5, não é isso?
É, tá em quinto, por enquanto.
O Brasil tá em quinto, né?
Tá em quinto.
Então tem que ganhar amanhã.
Tem que ganhar amanhã da Bulgária. O jogo é às 14h30.
Vamos aguardar então. Vai ficar com a gente aqui, Vaguinho. Aí você participa do programa com a gente, com seu conhecimento, que é altíssimo em todos os esportes. É sempre legal. Você fica fazendo isso com o cara, Rafael. Rafael, não faz isso. Eu encho a bola do cara aqui e você faz gracinha, Rafael Espíndola.
Amor.
Não, amor nada, cara. Que amor, cara. Não é morde a sopra? Que isso, cara? Imagina você tá cantando no seu show da banda Rotterdam, todo mundo lá, e alguém fala alguma coisa, começa a vaiar. Rafael é urubu. Aí não pode, cara. Não pode.
Vamos lá.
Não gostou da pintura da Torre, que é preta, queria azul, cara. Você não foi legal com o meu amigo Vaguinho. Pede desculpa, Vaguinho. Pede. Tá bom, pediu. Isso
amor.
Mesmo. Viu?
Tá certo.
Salve a seleção.
Não, você não manda. Você aperta o botão, fica mandando seguir. Fica
olha
na tua.
Lá,
hein? Fica na tua. Deixa eu mandar um abraço aqui. Depois que deixou crescer o cabelo e pintar a unha, ninguém segura mais ele, tá? Olha aqui, ó. Deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Marco Antônio Domingos, grande alvinegro. Tá? Ó, quero ver se o Botafogo vai se firmar. Os pontos do Palmeiras não foram computados. Marquinho, um grande abraço pra você. Ele é botafoguense, é fã também do Valdir Luiz, o nosso Tratrá. Então, pô, bacana mesmo você acompanhando a gente aqui no programa No Mundo da Bola. Responde aí, tô vindo. Valeu, amigão. Nada, fala, tô vindo aqui. Valeu, Mazela. Marquinho, um abraço. Nosso Marco Antônio Domingues, sempre com a gente aqui no programa No Mundo da Bola. Quem que vem agora? Falei e me enrolei todo aqui. Quem que é agora?
Seleção?
Então, quem fala de seleção hoje, cabecinha?
Rafael Monteiro,
o repórter por inteiro. É um espião, ele é muito maneiro. Fala, Rafinha.
Rafael Monteiro.
A seleção brasileira realiza o 8º dia de preparação nesta quarta-feira na Granja Comari, Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro, visando a estreia na Copa América contra a Bolívia no próximo dia 14 no Morumbi. O atacante Neymar segue se recuperando de dores no joelho esquerdo após finalização no treinamento desta terça-feira. Mesmo após os exames de imagem não terem detectado lesão grave, o jogador segue sob observação médica. E o atacante Gabriel Jesus tranquiliza em relação ao estado físico de Neymar.
Pô, ele sempre tá otimista, sempre feliz, sempre alegre, querendo jogar com alegria. Isso tá bem, sim, não foi nada grave, graças a Deus. Fico feliz de não ter sido nada grave. Acho que todos nós temos que ficar felizes. Então, não foi nada
mesmo. E sem ter feito sequer um gol, nos 5 jogos que a seleção disputou na Copa do Mundo, na Rússia em 2018, o atacante responde sobre o aumento da cobrança.
É meio que obrigação do atacante fazer gol, né? Não adianta só dar assistência, não adianta só ajudar com a bola, ajudar com sem a bola. Acredito que, óbvio, eu tenho isso em mente sempre, desde quando eu comecei a jogar de centroavante, que foi em 2016, com o Cuca, no Palmeiras. Tenho isso na minha cabeça, que eu tenho que fazer gol. Todo jogo que eu entro, eu quero fazer gol. São tempos diferentes, passaram um ano, acho que evoluí bastante, não só como jogador, acho que como jogador eu tenho que evoluir cada treino, cada jogo, mas como pessoa, acho que evoluí muito pensando, minha mente deu uma evoluída, então acredito que eu venho com a cabeça mais tranquila.
Se apresentaram nesta quarta-feira na Granja Comari o meio-campo Lucas Paquetá e o zagueiro Miranda. Ao todo, o técnico Tite conta com 18 dos 23 convocados para a Copa América. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Valeu, Rafinha. 17:35, seleção brasileira, Copa América chegando, ainda não motivou o público brasileiro. Vão ter acontecer 2 amistosos, tudo isso. Ô, Bruno, antes o Rafael trouxe as notícias fresquinhas da seleção lá na Serra, tudo isso, mas olha, de Teresópolis, mas olha só, cara. Ontem o assunto foi o ovinho que levou o Neymar, hein?
Foi, levou e apelou, né? Que ele segurou o colete do menino lá do sub-20 do Cruzeiro e depois ele saiu com uma dorzinha no joelho. Ô, Mazela, eu vou te ser sincero, eu tô com um ranço desse tal de Neymar tão grande que se eu fosse técnico da seleção não teria o chamado pra Copa América. Sem brincadeira nenhuma.
O Wagner, você também tá que nem o Bruno ou convocaria ele pra Copa América, o Neymar?
Olha, eu acho que o Neymar, ele tá precisando sair um pouco das redes sociais. Isso. E começar a entrar mais no futebol, focar mais no futebol. Porque isso aí tá uma brincadeira o que ele tá fazendo com o futebol. Ele tem que levar o futebol mais a sério, é uma profissão.
É o que paga, né?
E o que paga ele para poder ele fazer essas noitadas aí, essas farras que ele faz, esses aniversários, ele gosta muito de
estar tá sempre cercado. Eu acho que ele tem todo o direito.
Tem direito, mas não pode abandonar a seriedade do futebol.
Eu acho que o futebol ficou em segundo plano para ele, virou uma personalidade, exatamente, uma celebridade, e o futebol ficou em segundo plano, cara. Eu acho que tá totalmente errado. O futebol que deu nome, deu dinheiro para ele, para a família, para todos que o cercam, é muito legal. Eu falo isso com o maior carinho mesmo. Bacana, que ganhe 10 vezes mais. Mas agora faça alguma coisa dentro do campo, porque há muito tempo ele não faz. Agora, o Bruno, em relação ao Neymar, eu convocaria, eu penso diferente de você. O que eu não concordo é quando o Tite assumiu que aqui vai ser todo mundo igual, o esquema vai ser esse, tal, bababá. E na Copa do Mundo não foi o que a gente viu. O Tite, na minha opinião, pode ser que eu esteja equivocado, cometeu os mesmos erros que os outros em proteger demais o Neymar, se curvar os caras e fazendo a mesma coisa. Eu não sei se você, nesse ponto, concorda comigo.
Não acho, ele protegeu o Neymar ia responder, ele ia na frente e respondia pelo Neymar. O Neymar foi muito protegido na seleção brasileira. A história do cara ser capitão e camisa 10 é uma vergonha. Pelas atitudes que o Neymar tem, a gente tá pedindo maturidade, porque senão ele nunca vai chegar a ser um Messi, ele nunca vai chegar a ser um Cristiano Ronaldo, pela falta de maturidade que o Neymar tá.
Pô, todo mundo... É verdade, Bruno. Esse problema do Neymar é muito sério, porque, na realidade, eu, pra Copa do Mundo, eu nem convocaria o Neymar, porque na realidade eu sabia e fui um dos poucos que disse até aqui que o Neymar não estaria 100% para jogar a Copa do Mundo, como não estava.
Ele não estava, e o Tite vacilou. Inclusive esse assunto cria polêmica, meu amigo Jackson Vasconcelos está aqui me ligando, falou: não, Mazela, eu também convocaria o Neymar, mas botava ele para rodar, porque o Jackson é um cara firme, é ponta firme, não tem moleza. Obrigado, Jackson, pela participação aqui no programa No Mundo da Bola.
Olha lá, hein?
Olha lá. Fala, Bruno.
Então, Mazela, daqui a pouco a gente vai ter no programa No Mundo da Bola a participação do nosso colega da TV Brasil, Fábio Lisboa, com todas as informações da grande final da Liga Europa, tudo que está acontecendo lá em Baku, no Azerbaijão. O Chelsea, por enquanto, eu conto para vocês, a gente está com 36 minutos no segundo tempo, tá dando Chelsea 4, Arsenal 1. Daqui a pouco o Fábio Lisboa vai trazer todas as informações pra gente. Mas
esse jogo aí, rapidamente, eu não vou entrar que o Fabinho vai comentar, vai vir com a gente. Hoje tá um programa de luxo. Professor, que bota minha coluna no lugar.
Tem que ter projeto.
Projeto, professor.
E mas... o Fábio também é professor, é mestre também.
Mestre,
tem mestrado, professor também.
Bacana, eu tenho que melhorar, Bruno. Eu só tenho pós-graduação, tenho que melhorar.
Eu também tenho que melhorar. Também.
Temos que melhorar, então. E não temos a voz bonita do Rafael Espíndola, quer dizer, então temos que melhorar. Bota a vinheta, você quer me dar? Cadê a vinheta você colocar pra mim? Bota a vinheta, vai. Fica feliz. Tá bom, então tá bom. Viu, Índio?
Seguindo o fluxo?
Sumiu. Agora, esses 4-1 do Chelsea sobre o Arsenal, eu acho que, pô, tá sendo demais, hein? Tá não, cabeça?
Olha, eu só sei que o Arsenal... Tava vendo o jogo aqui, mas ela rapidamente, Fábio Lisboa vai falar. O Arsenal levou o primeiro gol, desandou.
Desandou, né?
Desandou.
Tá certo. Você viu o jogo aí? Tá vendo o jogo aí, hein, Bruno?
Não, tô acompanhando não, Mazela, tô não.
Tá legal, então. Vamos lá, 17h39, seguindo com o programa da Bola.
Mineiro, Galo Forte Vingador.
Tá bonito.
Tá bonito. Aqui a gente canta, dança, dá notícia, tem conteúdo, tem informação, mas tem muita alegria. O programa é alegre. Comigo o programa tem que ser alegre mesmo e a gente vai tocando, mas sempre na hora da informação com muita seriedade. Quem fala do Galo é ele, Luiz Cabeça Ferreira.
Olha, Mazela, e representando todos os torcedores do Atlético Mineiro, que ontem passou um sufoco, venceu o União La Calera.
Repete.
União La Calera.
Agora sim.
Do Chile por 1-0, mesmo placar do jogo de ida no Chile, e a decisão foi para os pênaltis. O gol foi marcado pelo Alejandro no segundo tempo. Gostou do Alejandro?
Alejandro tá bom.
Entrou no lugar do Ricardo Oliveira, que se machucou também. E o que acontece? Mas o jogo foi para os pênaltis, aí brilhou São Vitor. Defendeu
de novo.
Três cobranças.
De novo.
Eu vou falar do São Vitor daqui a pouco, mas primeiro vamos ouvir o Rodrigo Santana falando do jogo em si. Com bola rolando, estou vendo.
Quem é o Rodrigo Santana?
É o técnico do Atlético
Mineiro.
Pra mim,
ele é humorista, Rodrigo Santana.
Mas não é humorista, não, fazendo bom trabalho no Atlético Mineiro. Vamos ouvir o Rodrigo Santana.
A gente sabia da dificuldade. A gente enfrentou eles lá com uma rotação muito grande dos jogadores. É uma equipe que está muito preparada para o choque. Eles utilizam muito a referência, o La Rondo, camisa 7, e eles se organizam muito bem para essa segunda bola. Coisa que a gente estava tendo dificuldade no primeiro tempo, mesmo conversando, orientando, mas a partir dos 15 minutos que a gente foi entender, a gente não, os atletas foram começar a se habituar ali dentro de campo, que a proposta deles geralmente é essa. Né? A gente esperava até um time um pouco mais reativo, mas não, eles tentaram adiantar ainda às vezes um pouco a nossa marcação e criou muita dificuldade. No segundo tempo foi onde eu consegui encaixar ali tanto com o Zé quanto com o Elias para estar pronto para essa segunda bola. Eles dividirem o campo ali, não ficar cruzando os dois na mesma linha, né? Para a gente conseguir pegar essa bola de frente. Eu acho que foi aí que a gente começou a competir mais, ganhar mais o setor de meio de campo e criar mais chances de gol.
Esse é o Rodrigo Santana, técnico do Atlético Mineiro. Vamos ouvir o herói da noite, São Vitor. Um dos pênaltis defendidos por ele, Mazela, inclusive lembrou muito aquele da Libertadores 2013, defendido contra o Tijuana. A bola bateu no pé dele, só que ele vai explicar que não foi bem assim e vai dar muita força para um certo personagem nessa partida, nessa grande atuação dele pelo Galo.
É verdade, né? Com a patente do Vitor ali, né? Mas essa aí acabou pegando no joelho, né? Acho que nada constrói melhor a confiança de um atleta do que a preparação, né? E a gente procura se preparar, procura treinar diariamente junto com o Chiquinho, né? A gente sabe da importância do Chiquinho dentro da minha condição, da minha preparação. São 11 anos trabalhando junto e a gente sabe no nosso dia a dia, sabe o quanto a gente batalha, a gente luta. E acho que essa classificação, essas defesas, né, vieram para coroar justamente essa parceria aí, que a gente sabe da competência, do profissionalismo, né, do caráter do Chico. Então, acho que o mérito tem que ser dividido também com ele pelo trabalho que a gente procura desenvolver no dia a dia.
Atlético Mineiro classificado para as oitavas de final da Copa Sul-Americana e espera agora o vencedor de Sol de América e Botafogo, que rola daqui a pouquinho a bola, Mazela, no estádio Nilton Santos.
Tá certo então, 17h43. Ô Brunão, eu confesso que esperava uma vitória mais tranquila, porque, esse time não é isso, esse time não é aquilo e tal, e quase que o Atlético dança, hein?
Exatamente, quase que a vaca foi pro brejo, mas tem o cara lá, o dia 30 de maio é um dia sempre importante pro Atlético Mineiro, tá chegando próximo. E ontem o Vitor pegou um pênalti, igualzinho que ele pegou o pênalti do Riasta na Libertadores, e foi por pouco, viu? Pro União La Calera, foi por pouco que o Galo não ficou.
Você viu o jogo, Wagner?
Não assisti o jogo, não.
Mas você esperava de tanta dificuldade?
Não, porque existe uma diferençazinha técnica aí de um time para o outro. Só que as equipes sul-americanas, elas não desistem. Fazem uma correria enorme e brigam até o final. E muitas vezes o time brasileiro relaxa um pouquinho e exatamente no final do jogo acaba levando uns gols, principalmente de bola. É impressionante como o futebol brasileiro tem levado gol de bola alçada na área, porque os zagueiros brasileiros têm mania de marcar a bola.
É verdade, é o posicionamento errado. E outra coisa que eu também não entendo, por que o goleiro se adianta na batida? Se adianta não, ele escolhe um canto e se joga antes do atacante tocar. Ninguém consegue me explicar isso. O Vitor fica parado, a possibilidade de qualquer goleiro de agarrar o pênalti é muito maior. E não tem nenhum gênio que passe isso para os goleiros.
Isso aí é falta de uma pessoa que entenda um pouco de tempo de reação. Entendeu? Tem que prestar atenção na bola, porque se partir antes, é o que a gente fala de pré-programação de jogada. Escolhe um canto e se joga. Se der certo, tudo bem. Mas o Vitor não faz isso. O Vitor era um excelente goleiro.
O Dida não fazia isso. A possibilidade de agarrar um pênalti é muito, mas muito maior mesmo. É impressionante. Dando sequência no programa No Mundo da Bola, quem tá chegando aí?
Bahia! 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 Salve o tricolor paulista!
É, tá aí, portanto, tricolor paulista, o Bahia, jogo encardido daqui a pouco. E a Rádio Nacional transmite todas as emoções de Bahia e São Paulo daqui a pouquinho pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Quem vai narrar esse jogo? Você sabe? Você sabe? O de todas as ondas!
André Luiz Mendes.
Nosso Andrezão, vai ser um sucesso esse jogo, hein? Esse jogo pro Andrezão. E quem vai estar com o Andrezão, cabeça? Bruno Mendes, é isso aí. Pela Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional Alto Sulimões, Nacional Amazônia e toda a rede nacional de rádio. Uma bela transmissão para um grande jogo, uma grande equipe. André Luiz Mendes, Bruno Mendes para todo o Brasil. Fala, Juju!
Juliano Justo.
É vencer ou vencer. Só isso que resta ao São Paulo hoje à noite contra o Bahia em Salvador. Depois de perder a primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil por 1-0 no Morumbi, uma vitória por pelo menos 2 gols de diferença hoje à noite lá na Fonte Nova, dá vaga diretamente aos paulistas. Uma vitória simples do São Paulo leva o jogo para os pênaltis. Situação complicada, não é mesmo, professor Cuca?
E depende só de nós para a gente retomar o caminho das vitórias. Não está encaixado ainda, a gente não está fazendo os gols que uma equipe tem que fazer. A gente cria 10, 12, 15 chances e está com dificuldade de fazer o gol. Isso vai se ajustando no decorrer do campeonato. O São Paulo tem 15 jogadores que jogaram no máximo 20 partidas no São Paulo. Se você pegar outras equipes que já estão canchadas, tem meia dúzia, 8 jogadores que jogaram 100 partidas. Então, tem jogadores que jogaram 4, 5 jogos, e as coisas vão evoluir, né? É o natural. E os encaixes vão acontecer também, as carências que se tem também vão acontecer.
Mas para complicar ainda mais a situação do São Paulo, são muitos os desfalques. Entre vários outros jogadores, os volantes Luan e Lisiero e o atacante Antony seguem de fora. Uma projeção de São Paulo para hoje tem Thiago Volpe, Igor Vinícius, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo, Hudson, Tietê e Hernanes ou Igor Gomes, Elinho ou Everton, Pato e Toró. E como joga com a vantagem do empate, o Bahia do técnico Roger Machado deve seguir com o esquema de três volantes e apostando nas saídas rápidas de contra-ataque. É isso mesmo, Roger?
É mais do que você colocar um tripé de volantes, né? Eu costumo, a gente tem que conseguir entender o que, que é função, característica e posição. Né? Douglas é um jogador de meio que tem muita qualidade para jogar. O Elton é um jogador de meio, né, que consegue transitar para fazer o jogo ofensivo, né, em jogada de tempo e ocupar a área muito, com muita velocidade. E o Gregor é um jogador de cabeça da área que marca muito bem e também tem bom passe. Eu tenho jogadores técnicos à frente, né, esses três jogadores. É, mas mais do que você ter um tripé de meio forte, é você ter dois beiradas com velocidade.
O time do Bahia deve ter Douglas, Nino Paraíba, Hernando, Lucas Fonseca e Moisés, o referido tripé de volantes com Gregory, Douglas e Elton, Elber, Arthur, que seriam os dois atacantes de velocidade, e Gilberto como referência no comando de ataque. O jogo começa logo mais, às 9h30 da noite, na Fonte Nova. Da equipe de esportes, Juliano Justo.
Obrigado, Juliano, pelas informações. 17h49. Fala, Bruno.
Notícia de momento aqui, o Abel Braga deu entrevista para o Renato Maurício Prado no site UOL e dizendo o seguinte: Landim mente, saí porque convidaram o Jorge Jesus. Então vazaram para ele, foi a gota d'água para o nosso querido Abel Braga pedir o boné.
E nós falamos aqui no início do programa, eu, você e o próprio Luiz Ferreira, que tá, e o Luiz até comentou isso. Essa história está mal contada, não é bem isso. Você, ô Luiz Ferreira, fica lá do... Não, Fabinho, fica aí, o Luiz, você é convidado. Ele fala em pé. Fala.
Mas ela estava mal contada realmente essa história, porque, de repente, do nada, deixaram o Abel Braga sem respaldo. Antigamente, lembra daquela nota que citou a Florida Cup algumas semanas atrás? Dava a entender que a diretoria estava dando respaldo ao Abel, de repente isso parou. Há algo de podre no reino do rubro-negro.
E quando ele falou que não, que o Abel saiu por motivos particulares, hein, Bruno? Eu falei isso é história da carochinha. Não tem nada disso, estão jogando na conta. O Luiz Ferreira também não acredita, quer dizer. Então o Abel agora realmente falou o que aconteceu. Esse Landim é muito enrolado. Essa diretora do Flamengo, com todo o dinheiro, é muito enrolada. Não sei se...
Me achava um cara enrolado, hein?
Não se posiciona legal, cara. Como não se posicionou no fogo lá do CT, que morreram vários garotos, vários jogadores, várias crianças, quer dizer, adolescentes, se posicionou mal. Agora, com o Abel, se posiciona mal. É uma diretoria bastante enrolada mesmo. Alguém quer acrescentar algum dado aí?
Eu tô achando você bastante suave nisso, né? Você chamando de enrolada para incompetente coisa bem melhor.
É verdade. 17h50, antes do Botafogo, então vamos pro break, a gente volta com o Botafogo. Tá bom, Rafael Espíndola, Roterdã.
Vamos lá!
No Mundo da Bola.
Estádio 1, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Nova Previdência. Pode perguntar.
Nessa nova Previdência aí, eu que ganho um salário mínimo, vou ter de pagar mais?
Não. Quem ganha um salário mínimo vai pagar menos do que paga hoje.
Mas a gente sabe que a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. Todo mundo vai participar mesmo?
Vai sim. Inclusive políticos, servidores públicos e militares. Essa é a verdade.
Nova Previdência. É para todos. É melhor para o Brasil. Governo Federal. Pátria amada Brasil.
Atenção motorista, não deixe de mostrar onde está localizado o cinto de segurança para seus passageiros. Este gesto pode salvar a vida de muitas pessoas. Não arrisque, cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Dicas de segurança no trânsito.
Tenha cuidado ao ultrapassar. Guarde distância segura do veículo da frente. Não ultrapasse pela direita. Sob chuva ou neblina, reduza a velocidade. Use luz baixa e não pare na pista.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazzella.
Fazendo sempre você feliz com o futebol aqui na Nacional e o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, o programa No Mundo da Bola. Com a Nacional Rio, Nacional de Brasília, Nacional do Alto Solimões, Nacional Amazônia e toda a rede Nacional de Rádio. Você que navega na internet, ebc.com.br. Quem que chega, Rafa?
Botafogo, Botafogo.
Ih, Rafinha, tá gostando da agilidade de novo. Pega, solta a vinheta. Quem vem falar de Botafogo é o... Na agilidade, na agilidade.
Rodrigo Ricardo.
Meu amigo Boina, fala, Rodrigão.
A decisão final sobre o jogo entre Palmeiras e Botafogo deve sair no próximo dia 7 de junho, quando o Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva se reúne para o julgamento. Os cariocas alegam uso indevido do árbitro de vídeo e, por ordem da presidência do STJD, o resultado de 1-0 para os paulistas não será homologado pela CBF. Dentro de campo, a equipe alvinegra enfrenta esta quarta o Sol de América, do Paraguai, pela Copa Sul-Americana.
O que eu passei para os jogadores é que esse jogo do Palmeiras não está mais sob nossa responsabilidade. Então é muito importante a gente nem pensar em dividir foco. A gente precisa estar com foco total no desafio, que é muito difícil, e essa responsabilidade não está sobre nossos ombros nesse momento.
O Botafogo, do treinador Eduardo Barroca, tem a vantagem do empate neste jogo de volta no estádio Nilton Santos, às 7h15 da noite. Na primeira partida, em Assunção, venceu por 1-0. Gol de Eric, que é o artilheiro da competição, com 4 gols.
É um jogador que tem muita velocidade, é um jogador que acaba se completando ali junto com o Diego Souza, que é um jogador mais de referência, né? Então, um jogador que, além de fazer os gols, tem ajudado a criar jogadas, tem sido um desafogo para a gente com a bola no espaço.
Caso se classifique para as oitavas de final da Sul-Americana, o Botafogo terá pela frente o Atlético Mineiro como adversário. O provável Botafogo desta noite é, no gol, Gatito Fernandes. Lateral direito, Fernando. Dupla de zaga, Gabriel e Joel Carli. Na lateral esquerda, Gilson. No meio de campo, Cícero, João Paulo e Alex Santana. No ataque, Luiz Fernando, Eric e Diego Souza. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Valeu, Rodrigão. A ilustre presença aqui no programa No Mundo da Bola, ele sabe tudo de futebol europeu, acompanhou a decisão da Liga Europa. Meu amigo Fabinho Lisboa, o Fábio está com a gente, e o chocolate que o Chelsea deu no Arsenal. Boa tarde, Fábio. Olha, até a musiquinha ali, bota a musiquinha.
Boa tarde, vai, prazer grande estar contigo, Mazzella, aqui, Wagner também, Rafael, Luiz, essa equipe aqui que está brilhantando nossa tarde. Realmente...
Como é que foi o jogo?
O Chelsea, ele dominou o jogo depois do primeiro tempo, sem gols. O Chelsea no segundo tempo...
Foi 0-0 no primeiro tempo.
0-0, mas no segundo tempo o Chelsea marcou 3 vezes, o Arsenal ainda tentou uma reação com um golzinho, mas depois fechou o caixão o Chelsea, 4-1. Grande destaque, o belga Hazard fez 2 gols. O Giroud, o francês, um dos destaques também do Chelsea, ficou como artilheiro da competição com 11 gols. E o técnico do Chelsea, um detalhe interessante, o Maurizio Sarri,
Maurizio,
italiano, conseguiu aos 60 anos seu primeiro título como técnico de futebol, né? Uma coisa interessante, né?
Quer dizer, nunca tinha ganhado nada até agora.
Nada até agora. Conseguiu agora com o Chelsea. É a segunda Liga Europa da história do Chelsea. Já tinha vencido em 2013. O Arsenal, que buscava o seu primeiro título ou de Liga dos Campeões ou de Liga Europa, não conseguiu hoje à tarde alcançar esse feito.
Você esperava, Fábio, um resultado largo desse?
Não esperava uma vantagem tão ampla, não, porque é um clássico europeu. Dois times de Londres se conhecem muito. Nessa edição do Campeonato Inglês, por exemplo, os dois jogaram 2 vezes, vitória... cada um venceu uma vez jogando em casa, né? Então não esperava assim uma vantagem tão grande.
Então o Chelsea sai na frente, duas vitórias no ano.
Mas é aquela coisa, né? É jogo decisivo, o adversário abre o placar, você vai pra frente, tem
tentando reverter. E eu acho que deu espaço para o Chelsea conseguir jogar no contra-ataque e ter esse placar elástico aí de 4-1 no final.
Fábio Lisboa, 17:57, quase 58. Algum detalhe a mais curioso que eu posso passar para o ouvinte do programa No Mundo da Bola?
É que esse daí, na verdade, é um aperitivo, essa final da Liga Europa, é o aperitivo da grande final que a gente vai ter sábado agora da Liga dos Campeões. Só times ingleses nessas finais europeias.
É a primeira vez na história, os quatro.
Primeira vez na história, quatro
e quem
times.
Quem decide, lembrando o ouvinte, quem
é o Liverpool e o Tottenham. O jogo acontece agora sábado, dia 1º de junho, em Madrid, no estádio do Atlético de Madrid, o Metropolitano.
Pelo seu conhecimento, em cima da hora, tá mais pra quem esse título?
Olha, é clássico inglês, eu não aposto, não. Eu...
Você vai torcer pra quem, então?
Eu vou torcer pra ter um bom jogo.
Além do Fluminense.
Mas eu vou torcer pra ter um bom jogo.
Tá legal, então, Fabinho.
E pro nosso Flusão hoje.
Logo mais, seja bom. Hoje nós somos, Bruno, somos maioria aqui. Eu, professor, Wagner Gomes, Fabinho Lisboa, 3. 2 rubro-negros, Luiz Cabeça e o Rafael Espino. Não, empatou, 3-3.
3-3,
eu achei que... Pô, depois dessa, um abraço. Errei, Bruno, errei tudo, Bruno. Já foi? Então, bom, obrigado, Bruno. Um abraço carinhoso. Valeu. Outro grande pra você. É isso aí, 17:59. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela audiência. Aqui com muita alegria, descontração, informação, conteúdo, que você fica sempre ligado e fique mesmo com a gente no programa No Mundo da Bola. Valeu, Fábio. Valeu, Wagner. Valeu, Cabeça.
Um abraço.
Valeu, Rafinha. Daqui a pouquinho tem Bahia e São Paulo contra Luiz Mendes. E a gente se vê amanhã em mais um programa No Mundo da Bola. Tchau, tchau.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.